Fala galera, tá começando mais um Hangar 18, eu sou o Cristiano Zoucas, aqui ao meu lado, Fernando Ribas.
Na verdade, eu não tô do seu lado, né? Eu tô a alguns quarteirões de distância.
É que hoje a gente tá gravando de longe, galera, porque a gente tem a presença ilustre do nosso queridíssimo Rafael Jacaúna.
Jacaúfo.
Jacaúfo. Mestre Jacaúna estará aqui com a gente hoje. Na verdade, a gente já gravou o episódio, né? A gente tá fazendo isso aqui depois. Sim. Mas o episódio foi muito maneiro, um papo muito divertido e maluco também, né? Por que não dizer maluco?
Sim.
Com o Jacaúna. A gente falou de tudo, cara. A gente falou, pô, desde, sei lá, Anunnaki, antigos astronautas, tudo que você possa imaginar sobre ufologia, a gente falou hoje.
Pô, falamos mal dos outros também, sacanagem. Falamos...
Mas o que importa é o seguinte, a gente hoje não vai ter relato, a gente não vai fazer o relato porque o episódio ficou muito longo. Então a gente pensou assim, cara, vamos aproveitar o Jacaúna, vamos fazer um programa legal, e aí na semana que vem a gente coloca um relato aí pro pessoal, beleza?
Pois é, e só uma vírgula, né, cara? Caso você que tá ouvindo aí não concorde com alguma coisa que o Jacaúna falou, ou que eu e o Zoucas falamos, não tem problema nenhum você discordar, né?
Uhum.
É normal, mas vamos respeitar, né, a opinião das pessoas e teorias e tal. Porque eu acho que o que enriquece é exatamente isso, né?
É a discussão, a diferença de opiniões. Da mesma maneira que o nosso amigo Rodrigo, né, o geneticista, eu acho legal a gente ouvir opiniões diferentes. E digo mais.
A galera xinga o cara até hoje, meu. O Rodrigo, coitado, cara.
Então, eu quero trazer pessoas com visões diferentes pra gente ver todos os lados, né? Pra gente entender o que é o fenômeno UFO, a gente tem que entender. Tem que ouvir o lado até do cara mais cético e até o cara mais crente, né? Você acha que
é cara.
Isso.
Inclusive, pegando um gancho nisso aí, uma ouvinte nossa hoje, a Thea Rodrigues. Um beijo pra você aí, Thea. Ela é lá de Mato Grosso do Sul. Ela mandou um vídeo pra mim hoje, que foi até uma grata surpresa, de um cara chamado Professor Laércio Fonseca. Tu conhece ele?
Conheço.
Então, eu vi um vídeo dele analisando cientificamente o caso de abdução do Travis Walton. Foi uma palestra que ele fez. Tu já viu esse vídeo?
Esse exatamente não, mas já vi vários outros do Laércio.
Pois é, o Professor Laércio, ele é formado em física pela Unicamp, em astrofísica e cosmologia. Ou seja, tem muito conteúdo. E até é legal aí, daqui um tempo, a gente pode tentar convidar ele pra vir aqui bater um papo com a gente.
Sim, com certeza.
Só que tem um detalhe, ele também leva as coisas pro lado mais místico também. É místico e científico.
Isso, é. Eu já escutei muita gente criticando também ele justamente por isso, né?
É.
Ele não é muito definido no que ele acredita.
Sim, né? Mas ele deu umas explicações científicas pro caso do Travis, cara, que, pô, minha cabeça explodiu, sabe?
Pô, maneiro. Legal.
Então, assim, vale a pena ouvir o conteúdo do cara aí, se você quiser, procura no YouTube, Professor Laércio Fonseca. Fica a dica aí, vale muito a pena. Por mais que você não concorde com tudo que o cara fala, porque, assim, é a teoria dele, né?
Lógico.
Ele estuda e tal, então, acho que vale a pena ouvir o que o cara tem pra falar. Porque ele tem umas teorias científicas, assim, que absurdas, assim, que eu achei muito maneiro o canal dele, né?
Com certeza.
E aí entra nisso que a gente tá falando do Jacaúna, que ele veio pra participar com a gente, ele tem as teorias dele e, assim, legal, né?
Acho ótimo. A gente tem que ouvir todos os lados e peneirar, ver o que vale a pena, que você concorda, que você acredita, que você não acredita, você passa e tá tudo bem. Segue jogo, né? Ah, falando também no Jacaúna, essa semana ele entrou pro nosso grupo, o grupo secreto do Hangar 18.
Ah,
então,
cara, tá
participando
lá.
Se você faltavam motivos pra você entrar no grupo, agora tem mais um, né? Que é o Jacaúna lá.
É o Power Ranger azul, não é isso?
O Power Ranger azul? Ele já escolheu a cor dele?
Não, eu escolhi pra ele, pô.
Não, tem que ser o verde. Tem que ser o verde, porque o branco é o Carlos Alberto. Abaixo do branco é o verde.
É o verde?
É o Tommy, né? Isso, que é o toca flautinha lá, entendeu?
Na verdade, agora é o Jaca.
O Jaca. Então, o Jaca agora é nosso Power Ranger verde, oficial. Lá no nosso grupo do Hangar 18, grupo secreto, batendo papo com a galera.
Sim, acho que vai rolar um ciúme do Andrei aí, hein?
Pô, Andrei, foi mal. A gente comprou o contrato desse jogador aí. Não, brincadeira. Dá pra fazer todos lá. Acho que o legal da podosfera é que é uma galera muito unida. E esse negócio de ciúme, acho que não tem espaço, assim, porque...
Não, com certeza não. Obviamente eu tô brincando aqui, né?
É, lógico. Um tem que ajudar o outro, um tem que lavar a mão do outro, um participar, contribuir como pode pro outro,
claro.
Né? E que acho que todo mundo ganha. E até porque, cara, você escuta o nosso podcast, depois você acaba aqui e escuta o Mundo Freak, depois acaba o Mundo Freak, você escuta o Obscuridão, que também tá muito legal esse podcast.
Sim.
O Averiguei, o Mistério, também é outro muito legal, que a gente tem escutado. recentemente.
Pô, inclusive, já que você tá falando de podcast, em breve vai sair uma participação nossa aí lá nos nossos amigos do Papo de Louco.
E também no Fuleiros Pop, que a gente gravou também.
Exatamente, bem lembrado.
Muitas coisas boas vêm aí. E também, então, galera, só pra finalizar o assunto do grupo, né, do grupo secreto do Angá 18, se você quer ajudar o projeto do Angá 18, você pode entrar lá no nosso Apoia-se, né, que é o www.apoia.se/Angar18podcast. E lá você pode contribuir com R$5 ou mais, né, que é a nossa coxinha intergaláctica. Só que é o seguinte, galera, o grupo secreto do WhatsApp é uma... Como é que eu posso explicar, Ribas? O que é? É uma degustação.
É um plus.
É uma forma que a gente achou para juntar a galera e conversar. Se você não tá acostumado com um grupo que tem um alto fluxo de mensagens, porque assim, até de madrugada, a galera da insônia, né, que nem o nosso amigo Thiago e tal, ficam lá conversando
até... A nave louca.
Eu, às vezes, de madrugada também entro, converso uma coisa ou outra. Então, assim, é papo até de madrugada. Se você não tá acostumado com um grupo com muita mensagem, talvez não valha a pena você entrar. Ou você entra, vê qual é, se você não gostar, tudo bem sair.
Se você não curte grupo de WhatsApp, não entra.
É muita mensagem.
Apoia mas, assim, a gente lá, legal, mas não precisa entrar no grupo, se você não quiser.
Exatamente. Então, assim, o que eu tô falando é isso. Se você quiser entrar pra ver qual é do grupo e você depois quiser sair, se você não gostar, tudo bem. Mas não precisa tirar o apoio, entendeu? O apoio é pro podcast, é pra gente conseguir fazer melhorias de microfone, quem sabe comprar uma câmera no futuro pra fazer um canal no YouTube. A gente tem muita ideia, né?
Sim,
a gente
tá
trabalhando pra isso acontecer. Então, assim, se você entrar no grupo e não curtiu, não precisa sair do Apoia-se, beleza?
Sim. Vale lembrar que a gente agora, né, a gente já vem falando alguns programas. A gente só virou conteúdo semanal por causa do Apoia-se. O Apoia-se que viabilizou isso.
Exatamente.
Né? Nossos amigos lá da Elis Studios, que estão editando pra gente, o Lucas e a Larissa. Uhum. Né, um beijo pra vocês aí.
Valeu, Lucas e Larissa. Obrigado.
Então, assim, esse apoio que você faz é pro projeto. A sua recompensa é o podcast, uhum, né? O WhatsApp é um lugar que a gente criou lá pra galera trocar ideia, compartilhar conteúdo, né? Isso é até uma coisa legal comentar, porque a gente tenta conversar com a galera também lá e tal. As pessoas até respeitam bastante. O grupo é pra gente falar de ufologia, né?
Uhum.
A gente tenta manter isso, né? Não, a gente evita ficar mandando piadinha, meme. É claro que não é pra ser sério.
Não chega a ser também a ditadura, né? Lógico.
É, exatamente.
Mas o foco realmente do grupo é falar sobre ufologia, que é o foco do programa, né?
Sim, a ideia é que o grupo seja um hub de ufologia.
Exatamente.
É isso.
Mas também não precisa ser... Tem alguns grupos aí que se você mandar uma figurinha, tu já é expulso. Também a gente não chega a ser ditador nesse nível, lógico.
Sim.
É só pra te avisar, então, que se você quiser entrar lá no nosso grupo, você agora já sabe como, beleza?
Exato. Isso aí.
Vamos então pro nosso episódio com o nosso amigo Jacaúna?
Vamos
Power Ranger Verde? Toca a musiquinha aí do Power Ranger Verde.
É.
Você está ouvindo?
Então, galera, hoje a gente vai bater um papo ufológico e descontraído com o nosso amigo, queridíssimo Rafael Jacaúna, que é professor
de
história.
Nosso grande amigo, né, Zou?
Nosso grande amigo, Rafael Jacaúna, que é professor de história, também filosofia, né? Ô, Rafael.
Sim, filosofia, sociologia, sim. Filosofia e sociologia, depois que tu faz história, tu tem aquelas matérias em conjunto, aí eu fiz um curso, aí ganhou aquele tempo, então acaba me habilitando a dar aula de sociologia e filosofia também.
Pô,
mas
maneiro.
Eu tô formado e pós-graduado em história mesmo.
É legal. E o Rafael também, pra quem não conhece, né, que é um absurdo, ele é investigador lá do podcast do Mundo Freak Confidencial, né? Que eu acho que dispensa apresentações, né? O Mundo Freak, pra quem não sabe, foi um dos podcasts que até influenciou a gente a criar, né? Junto com o Nerd Express, né, Ribas?
Total, total.
Rapaz,
quando a gente começou esse projeto, a gente começou a fazer pesquisa, né? De podcast sobre o mesmo assunto. E aí o primeiro que veio foi o Mundo Freak. Muito legal ter você aqui, cara.
Vocês falaram aí do Nerd Express, saudade.
Pô, saudade. Cara, graças ao Nerd Express que a gente viu o potencial do Power Ranger Branco, né, Ribas? As gravações que eles fizeram com o
Carlos Alberto, né?
Machado, pô,
sim,
sensacional. Então, o Rafa, pô, seja bem-vindo. Bem-vindo à nossa nave louca aí, né?
Pedro Bial, valeu!
Não repara a bagunça aí, não. Depois eu te mostro lá o porão onde tá o Carlos Alberto Machado, que a gente alimenta ele uma vez por semana. E Rafael também é praticante do JavaScript mental, né, Rafa?
Ah, total. Cuidado, hein? Cuidado, porque por imagem e som, eu consigo reprogramar a sua mente.
Olha aí.
Caralho.
É um novo coach quântico, né, eu acho. O JavaScript mental, pra quem não conhece.
Quero saber o seguinte, será que o Jaca Freak vai virar Jaca UFO?
Ih, rapaz.
Olha aí.
Ele já é, né, de
certa forma. Fica a questão no ar aí, ó.
O canal lá da Twitch, já que você falou isso aí, o Jaca Freak, né, tem um canal na Twitch que eu fico jogando. E inevitavelmente, cara, o pessoal fala, pô, tu vai jogar nada de UFO, não. Eu acabo jogando, zerei. Essa semana que a gente tá gravando o XCOM Boreal.
Ah, eu vi um pedaço, muito bom.
Aí eu jogando, a galera vai perguntando coisa de ufologia, do podcast. Ainda muito tímido, comecei agora, tem um mês. Pô,
você tem que jogar um clássico brasileiro, que é um Incidente em Varginha, né, Ribas?
Putz, eu joguei isso, cara. Tem, cara, tem um jogo do ET de Varginha.
É muito
tosquíssimo. Bom. Tosquíssimo.
É tipo um remake do Quake.
A textura doido. De 128K.
Você que é fazedor de... Você que é gamer, criador de gamer, você deve olhar isso aí e daí falar, ah, acho que eu faço melhor com uma Mariola e uma paçoca, né, cara?
Pois é, mas na época que saiu era legalzinho. Era legalzinho,
mas
era
agora, tocho. Agora eu vou jogar pro alto. Vocês tinham que juntar aí com a galera e fazer um coletivo pra fazer um game desse.
Pô, ia ser bom, hein?
Chama o André pra maneiro, fazer o roteiro e vocês fazem um jogo.
Olha aí. Pô,
perfeito.
Tá
perfeito,
ia ser maneiro mesmo. Kickstarter aí, ó.
Pô, exatamente. A gente faz o nosso bonequinho e tal, ainda bota, tipo, toda a galera da podosfera, tipo, bota o Andrei, bota o Rafa, como se fosse personagem que tu vai desbloqueando, sacou?
Tá vendo?
Ia ser maneiro. Ia ser maneiro mesmo.
ET de Varginha e caso ufológico do Brasil. Aí você vai investigando ele. Porra, ó.
Muito bom.
Tá anotada aqui a ideia aqui, ó.
Tá anotado, vai.
Já vamos começar.
Olha a desenhar. Só pra explicar pra você, a gente, esses dias lá no nosso grupo secreto, a gente perguntou pros nossos ouvintes o que eles gostariam de perguntar pro Rafael, né? E eles mandaram algumas perguntas, né? Algumas perguntas são bem simples, assim, bem diretas, mas tem outras perguntas bem capciosas, tá, Rafa?
Não, então, tranquilo. Assim,
tem algumas perguntas, assim, que você sabe, né? Tipo, remontam a eras bem bizarras e demonologia.
Nazismo é de direita ou de esquerda? É essa a pergunta.
Ih, não tem nada de política não, graças a Deus, nem religião.
Ah, que pena, puxa vida.
Então a gente vai bater esse bate-papo ufológico aqui, assim, bem descontraído, com as perguntas dos nossos ouvintes, beleza?
Beleza, ótimo.
Ó, a primeira pergunta que eu tenho aqui é minha, né? Não que eu seja um ouvinte, mas eu também botei porque, foda-se. Quero saber o seguinte, Jaca, como é que você começou a se interessar e descobri ufologia.
Cara, isso pra mim é sempre uma pergunta muito complicada, porque primeiro que eu tenho uma memória terrivelmente ruim. Tá achando engraçado eu ter uma memória ruim e ser professor de história. Mas dos detalhes da minha vida, cara, eu não sei exatamente quando, mas provavelmente filmes me atraíam essa coisa, apesar de não ver Arquivo X, por exemplo, eu não cheguei a assistir quando era jovem. Por algum motivo, eu realmente não lembro qual, eu gostava muito de Esquadrão Marte, desenho assim, e eu me interessava. Eu tinha um amigo dos meus tios que sempre gostou de ufologia, tinha umas revistas, e a gente conversava, trocava ideia, eu sempre gostei do assunto espaço, e acho que as coisas foram acontecendo meio que de forma natural, um filme, seriado, aí com acesso à internet, ia pesquisando esses sites malucos, esses sites que a gente vai achando que é só doideira, depois vai pegando aquela doideira pra gente um pouco, e o negócio vai escalando, entendeu? Agora, provavelmente quando eu tinha meus 12, 15 anos, eu já tava bem assim, inteirado dos assuntos. O motivo exato, não lembro.
Não tem, né? Não tem um start, né? Não teve uma... Mas assim, a gente, nossa geração, foi a geração que pô, acompanhou o programa do Ratinho, os caras vendo o Chupacabra, Gugu,
Aqui,
né?
Agora. Aqui Agora. Aqui Agora tinha muito também.
Também tinha o Linha Direta, né, cara? O Linha Direta, pô, que era mais direta. Um programa de terror. E claro, acho que eu lembrei de um momento aqui, vocês puxaram essas notícias. Acho que um dos momentos que eu mais lembro que eu fiquei maluco com alienígena foi o caso da autópsia do ET do Fantástico. Aquilo ali me marcou, cara. Aquilo ali, eu não lembro qual foi o ano, mas eu deveria ser muito jovem. Então...
Acho que foi em 94, cara.
96. Cara, eu vou te falar, acho que foi 95. Foi 94. Ou 94.
Aí, porque... eu tinha 10 anos, 94 eu tinha 8 anos de idade.
Exatamente, eu também tinha 8. E eu lembro que também me marcou muito, porque era muito realista, né, cara? Aquele boneco não era um bonecão mal feito. Era tipo real.
Foi 95 então, aí, ó, confirmando aí o que vocês
95.
Falaram. 95.
9 anos. Então, tinha 9 assim, anos. Você também tá com 33, foi... né? Vai fazer 34, não é isso?
Vou fazer 34 em abril.
E eu também, que dia?
3 de abril.
Ah, eu faço dia 29.
Vocês são tudo garoto.
Ah, eu sou mais tudo velho garoto. Que você, garotinho. Você é um menino, um jovem. Sou um menino.
O Ribas vai fazer 56, né, Ribas, agora?
Isso aí.
O Ribas nasceu dia 30, hoje nasceu dia 29 de abril. Mas realmente, cara... É, tá tudo Maktub, tudo escrito nas estrelas. É, o negócio da autópsia de Roswell, cara, a gente até falou sobre ele aqui, né? Rolou uma investigação pra saber se era real ou não e tal. Depois a gente descobriu que não era. Mas por muitos anos, né, cara, foi um negócio que era tido como real. E foi por essa gravação aí que o Badam Palhares se interessou e quis comprar a fita lá da Globo. Ele ofereceu não sei quantos mil e tal, e a Globo disse que não podia, não sei o quê. E dizem, né, aí já entra a Rádio Corredor, né, falando assim, ó, por conta dessa tentativa de compra do Badam Palhares da autópsia do ET de Roswell, foi que chamaram ele pra fazer a autópsia do ET de Varginha. Mas aí dizem, né, dizem, porque era um cara que já se interessava desde anos antes.
Expôs, né?
Ele se expôs porque ele queria e ficou... Ele, todo mundo sabia que ele queria a fita original. Por que, que o cara queria a fita original? Porque ele se interessou por aquilo. E aí, tipo, quando rolou o caso Varginha, chamaram o nome dele, era porque era um cara que era médico famoso e já tinha interesse em ufologia, já tinha interesse em alienígena. Mas, assim, nada comprovado, né? Isso também é o que dizem.
Cara, eu acho essa teoria muito maluca, cara, porque não faz sentido nenhum.
Ah, pra mim faz. Tudo bem que eu sou conhecido como acreditar em qualquer coisa. Então, assim, pra mim fazer sentido e nada quer dizer...
Não, porque muita... assim, imagina o seguinte, você é do governo, aí você tem um pepino desse na mão, que é um ET, pra fazer uma autópsia. Você vai chamar quem? Eu acho que assim, beleza, chamaram ele, ok. Mas eu acho que chamaram ele porque ele era um cara já que... Como é que eu vou explicar? Era um cara que já não era...
Bem falado.
É, eu acho que ele já tinha vida meio suja, eu acho.
Isso. Ele o Badam Palhares era envolvido em política, tanto que ele fez a autópsia do PC.
Exatamente. Varia, né? Eu acho que foi mais por isso do que pelo interesse dele de comprar a fita.
Pois é, mas rolou essa lenda aí dizendo que ele queria comprar a fita da Globo e a Globo não deixou.
Mas vai saber, né? Sei lá.
Esse negócio de imagem, boneco e tal. Ontem eu tava assistindo aqui um vídeo no Netflix sobre os animais perigosos, aquela coisa, 70 dos animais perigosos da Ásia. Aí a minha esposa tava vendo, tava aparecendo um orangotango. Tango. Aí minha esposa, caraca, lá, Rafael, é igualzinho uma pessoa de roupa. É igualzinho a pessoa usando uma fantasia. Aí eu já tinha pensado nisso em várias coisas, negócio de pé grande, essas coisas. Eu penso sempre assim, como que alguém, por um vídeo, sabe a diferença cabal, 100%, que aquilo ali é um boneco se você nunca viu um ET. Você já viu um boneco, mas você nunca viu um ET. Se você vendo um orangotango, você fica com dúvida. Se é uma pessoa de alguma roupa muito bem feita, você vendo um ET, você pode achar que é um boneco. E o que você acha que não é um boneco, pode ser um boneco. Porque quando você vai fazer pra enganar, você vai fazer de uma forma. Enfim, vocês entenderam o que eu quero dizer. Eu sou meio doido. Cuidado.
Faz total sentido isso. Puxando o gancho desse negócio do pé grande que você falou. Aquele vídeo famoso do pé grande andando na floresta, que é muito antigo esse vídeo, até hoje não conseguiram desbancar aquele vídeo.
Tem documentários do History, né? Apesar de todas as críticas a tal, mas o History tem documentários muito bons, ainda mais dos antigos. Que justamente tentaram os especialistas encaixar um humano dentro daquela roupa. E tal, e não tinha encaixe, não tinha altura, a não ser que o cara da roupa tivesse 2,15m, 2,20m. Então, assim, tem coisas que é muito complicado você fazer uma reprodução. E tem outras que quando a gente acha que é muito real, é porque foi forjado.
É, isso do pé grande, eu lembro que teve um lance até de eles conseguiram medir o passo dele, né, do pé grande, e viram que um ser humano não conseguiria dar a mesma passada, né, a mesma distância. Mas eu também eu acredito nisso, porque, assim, as paradas mais reais pra mim são as mais bizarras. As paradas assim, tipo, cara, não, isso é mentira, com certeza. É tão bizarro que pode ser provável.
Pô, tem aquele programa antigo já do Mundo Freak. É um programa que tem um documentário da Netflix, que é de um cara que depois ele vai ser acusado de pedofilia e um monte de...
Ah, Romanek.
Romanek. Aqui eu entrei na discussão do programa porque eu sou um cara meio ruim. Quando eu vejo que todo mundo duvida de alguma coisa, eu sou a 10ª pessoa que vai falar que aquilo ali pode acontecer. Se tiver 9 pessoas falando que isso é mentira, eu vou falar, olha, eu acho que isso é verdade. Eu sou assim. Aí aparece o Romanek, ele filma o ET aparecendo assim na janela, saca?
Só a cabecinha do ET, assim, né?
Pô, cara, aquilo ali, o pessoal lá no podcast, o Andrei, o pessoal, o Lucas, ficou maluco, isso é um boneco. Eu, não, pode ser verdade, porque tu não sabe como que é o ET. Vai que o ET parece um boneco.
E tem uma coisa aí que você pode até usar depois lá no Mundo Freak, você pode contribuir com o que você falou, que é o seguinte, dizem também, uma das teorias, né, das raças alienígenas, é que os Greys podem ser robôs biológicos. Eles são vivos, mas eles são artificiais.
Biomecânico.
Né? Quando eu tava jogando o XCOM, né, zerando lá na live do Twitch, pessoal até perguntou, tem uma hora, tem alguns momentos do jogo que a raça maior, né, que tem o tamanho assim da estatura humana, tava batendo no que seriam os Greys, que é bem semelhante aos Greys mesmo. E eu falei pra eles, pô, porque o jogo tá te explicando que os Greys ali, eles são uma outra raça que foi escravizada por essa raça maior.
Uhum.
É por isso que eles usam a coleira, tal, controla a mente deles. Então eu acredito, já vi muito dessa teoria, que os Greys, eles são biomecânicos. E também já vi da teoria que os Greys são Greys porque eles usam uniforme, entendeu? Por isso que ele não tem boca. Aquilo é um uniforme e um capacete.
Ah, eles têm uma outra cor de pele, só que a roupa deles é cinza, né? Então parece cinza.
É, tu, por exemplo, aquele suposto ET de Varginha, que eu não acredito necessariamente que era um ET, ele tinha aquela pele daquela cor, com aqueles chifrinhos na cabeça, aquelas protuberâncias, os olhos vermelhos, porque era o uniforme que ele tava usando, sacou?
Ah, saquei. É uma teoria boa, uma teoria boa. Tem uma outra pergunta aqui que foi um anônimo. Ele tem gente que não quis colocar um nome, e vamos respeitar, né, sei lá. Ele falou assim, ó, fala Mestre Zakaúna, beleza? Já teve algum tipo de contato, ou avistamento, qualquer coisa que você acredita ter sido de seres de outro planeta?
Eu já construo uma ideia sobre alienígena, demônio, espírito, e às vezes eu acho que são a mesma coisa. Às vezes, dependendo do assunto. Eu já tive pouquíssimos casos de achar que vi espírito, ou vi fantasma, coisa do tipo. São muito poucos, eu já contei um ou outro, só porque foram muito poucos mesmo. Mas de ver no céu uma nave, eu acho que eu só vi uma situação que eu achei que era uma nave, isso eu era adolescente, com a galera e tal, que tava muito longe, parado, mas assim, era tão longe que parecia só um avião, só que não piscava, poderia ser um helicóptero parado, muito longe, então, infelizmente não. Tô esperando ainda o contato, tô esperando, já fiquei muito no meu quintal, com a lanterna pro alto, nunca vi nada.
Se você conseguir, da tua casa, ver na direção de Nova Iguaçu, olha pra lá, porque Nova Iguaçu sempre tem um negocinho, hein? Principalmente perto onde tem um vulcão inativo, né? Eu vi 3 vezes, e uma das vezes que eu vi, com certeza, foi lá naquele vulcão. Foi uma luz que entrou na direção do mato e desapareceu no meio do mato.
Mas eu ainda pensei, teoria aí, hein? Você falou no outro programa que eles usavam vulcões como entrada. Trouxendo da terra, combustível, ó.
É, faz sentido. Pior que eu nem pensei nisso na hora, mas realmente, eu quando olhei, eu tava na casa de um amigo lá em Nova Iguaçu, e eu achei que fosse um helicóptero, né? Eu falei, ah, beleza, o helicóptero tá passando. Eu nem dei bola, eu olhei, continuei na festa e tal, tomando cerveja. Aí quando eu olhei de novo, eu falei assim, esse helicóptero vai bater nessa montanha aí. E continua indo, e sem piscar, só uma luz só, né? E outra coisa, o helicóptero geralmente pisca, né? Se você não tá vendo piscar, pode ser um alerta já, né?
Todas as aeronaves aqui no nosso planeta, a não ser que seja um drone que não é oficial, né? Elas tendem a ter uma sincronização de luz. Ela pisca em algumas direções, tem pra cima, pra baixo e tal, pra ser identificado como tal pelas outras aeronaves. Então, se você tá vendo um negócio no céu fixo e tá numa altura que não corresponde a nenhuma antena ou coisa do tipo assim, é um sinal.
É um sinal. Meu sogro, ele é piloto, né, de helicóptero. Ele tava me explicando qual o sentido de cada luz na aeronave, né? Então, pra você saber, por exemplo, um avião na asa direita, ele vai piscar, por exemplo, vermelho. E na asa esquerda, ele vai piscar, por exemplo, verde. Isso é importante pra outra aeronave que tá vindo saber qual o lado direito e qual o lado esquerdo dele. Então, você tem uma noção, sem ver exatamente a aeronave em si. Mas, enfim, aí nesse dia eu vi esse helicóptero indo na direção do vulcão e de repente ele desapareceu no meio do mato. Eu fiquei, caraca, cara, será que explodiu? Mas se fosse explodir, estaria um clarão, né? Estaria o barulho.
Ou não era helicóptero, né?
Não era, então não era helicóptero. Não era também um drone, porque, assim, quem vai botar um drone lá no meio do mato? Mas, assim,
dependendo da época, não tinha como ser um drone mesmo.
O drone tava começando, mas, assim, aonde esse drone entrou, não faz sentido, entendeu? É que nem você tá, pô, vou passear de drone, vou meter o meu drone no meio do mato pra desaparecer. Eu vou acabar com o drone aqui. A não ser que o cara queira ter destruído o drone dele, aí beleza. Mas acho que não é o caso, né? Então foi bem estranho. Foi bem estranho esse dia.
Pegando o gancho nisso que vocês estão falando de drone, até ontem recebi postaram um vídeo no Twitter. Um ouvinte postou lá. E marcou a gente, até marcou o Mundo Freak também. Eu não sei se o Jacaúna chegou a ver esse vídeo. Não parecia drone, mudava de cor a luz, né, do objeto. E ele tava parado e, pela distância que tava, parecia ser bem grande. Ou seja, não, pra mim não parecia ser drone. Pegando o gancho nisso, a minha pergunta é: tu não acha que a galera hoje em dia tá meio preguiçosa, cara? Em analisar as coisas, porque tudo é drone, sabe? Qualquer luz que aparece no céu já tem essa explicação.
Depende. Para os céticos, eu acho que sim. Para a galera que acredita, é o oposto. Qualquer drone é disco voador.
É aquilo. A gente, eu que acredito bastante, assim como vocês, eu acho que ser cético faz parte saudável da coisa. Senão, na minha opinião, eu já acredito em tudo e olha o que eu tô falando. Se a gente acreditar em qualquer coisa sem antes questionar o que pode ser, acho que a gente perde o controle mínimo da situação, sabe? Se eu não levantar e pensar, pode ser um drone, deixa eu observar melhor, deixa eu perguntar aqui. É por isso que eu até cheguei pra perguntar. Pô, dava pra ver qual era a altura, dava pra perceber se tu ouviu o som. Aí a pessoa foi me respondendo lá mais ou menos, e eu também acho que não era um drone ali naquela situação. Mas eu acho que é importante a gente levantar sempre, antes do nosso lado believer, o lado cético. Senão a gente perde qualquer noção.
Sim, mas eu acho o seguinte também. Eu acho que o problema nem é... Porque, por exemplo, por mais que a gente acredite, a gente vai olhar o vídeo e vamos analisar, já esperando que seja alguma coisa daqui da Terra mesmo. Mas eu vejo muita gente já nem vendo o negócio e já comentando dizendo que é drone, né? E aí eu acho que é um problema pro outro lado, né? Eu acho que é uma preguiça de analisar já dando uma resposta. E aí eu acho que isso é um problema, entendeu?
Eu concordo, mas também eu acho que depende muito do ambiente aonde esse vídeo tá sendo exposto. Por exemplo, você tem grupos de ufologia no Facebook que o cara tira foto do poste e fica uma galera falando assim, não, cara, isso aí é uma nave dos arcturianos.
Eu tenho uma história que é triste, mas eu acho muito engraçado. Quando eu era adolescente, quando eu tinha meus 18 anos, estava indo pro quartel, que na Vila Militar no Rio de Janeiro. E de madrugada, sem chegar no quartel, 5 e pouca da manhã, chegamos lá, tava eu e mais dois amigos. Tem um lugar próximo da Vila Militar que eu nunca tinha ido, primeira vez que eu tinha ido ali. E tinha uma luz voando no meio da pista. No meio da pista. Aí eu olhei. Aí meus dois amigos olharam e falei, caralho, Rafael, tá voando a luz, cara. Não tem... Era um cruzamento grandão e não tinha nenhum poste, não tinha nada ali. Era só uma luz. Falei, cara, isso é uma lâmpada. Aí ele, tá, mas cadê? O que tá segurando a lâmpada? Aí a gente ficou olhando a luz muito forte. Aí, beleza, a gente zoou, brincou com o outro. Falei, cara, que isso aí é... Isso aí é o demônio, cara. Isso aí tá voando, não é coisa de Deus, não. Aí fomos pro quartel, quando a gente voltou, tinha um cabo de aço passando no meio da rodovia, que segurava a lâmpada. Só que à noite, era impossível ver o cabo. A gente, os três olhando o tempo inteiro, a gente não viu o cabo, porque a luz estava, enfim...
Então, ofuscava, né?
Exatamente. Então, às vezes, é fundamental você jogar... Ser cético na frente, cara, que eu acredito em tudo, mas calma aí, o que pode ser aqui? Porque tem essas histórias, cara, eu poderia ter saído lá gritando que era um disco voador, um Foo Fighters, uma bola de luz, ET, e era uma lâmpada. Eu sabia que pois era uma lâmpada, porque não é possível que seria um ET no meio da rodovia.
Com certeza.
É, eu comentei isso porque tem uma galera até... Teve até um ouvinte reclamando outro dia no Twitter que a gente é muito believer, né? E aí...
Pô, mas é um podcast sobre ufologia.
Não, sim, sim. Mas o lance é que assim, cara, teve um ouvinte que tava falando que a gente era muito... Reclamando, né? Que a gente não era cético. Só que assim, cara, a gente tem ceticismo também. A gente analisa as coisas. Só que, eu não sei se você já teve essa percepção que eu tenho, esse ódio. Brincadeira, não tenho ódio, não. Mas assim...
Esse ódio.
Eu não sei se você já teve essa percepção que eu tenho disso, porque eu acho que criou-se uma falsa convenção de que quem é cético é mais inteligente que um outro ser humano normal.
Mas, rapaz, isso é o normal do cético. O cético, ele acha que é superior porque ele não acredita em religião, porque acredita em religião é coisa idiota, não acredita em ufologia, porque ufologia é coisa idiota, porque ele é o pica da galáxia, ele sabe
tudo. Só que ele é religioso com ceticismo, né? O que é uma maluquice, né?
A ciência é a senhora de tudo e tudo mais. Então, assim, só pro cético que tá ouvindo a gente nesse momento entender o seguinte. Vocês fazem um podcast de ufologia, vocês mesmos fazem a pauta. Se vocês pegarem uma pauta que vocês não estão levando fé, na minha opinião, creio eu que simplesmente vocês não vão fazer o programa.
Pô, vai ficar na cara que o negócio tá, né, forçado.
Porque vocês iriam fazer um programa de uma hora... Vai chegar no final dele e falar assim, nós dois não acreditamos nisso, achamos que é uma tremenda besteira e não sei o quê. Porra, não faz sentido nenhum. Se vocês fazem a pauta, vocês vão escolher pautas ao qual vocês concordam que é alguma coisa. E
é durante alguma coisa.
Vocês vão discutir sobre o que pode mais ser e tal, vão discordar ou não, mas vocês não vão fazer uma pauta, um negócio que vocês já acreditam previamente que não existe. É um programa jogado fora, sabe?
Total.
Pois é. Eu sempre bato nessa mesma tecla. E até um bom exemplo disso, pra mim, é o caso do chupacabras, né, cara? Que tem muita evidência que não faz sentido nenhuma explicação que é dada por aí, né, pelos céticos, e que eles continuam batendo nisso também, né? E que até por ser um caso que caiu muito na piada também, tem muita coisa sinistra que aconteceu e que não faz sentido nenhum ser um predador natural, mas continuam dizendo que é, né?
Pois é, não, e assim, pior assim, o dano que foi feito, né, cara? Vários fazendeiros perderam, às vezes, tudo por um negócio que eles não sabem o que que é. E são caras que lidam ali todo dia com tipos de animais silvestres que eles saberiam, né, dizer, ah, isso aqui, o meu bicho morreu porque teve ataque de onça. Eu sei como é que é ataque de onça. Mas sei quando você vê uma população inteira de fazendeiros falando assim, cara, nossos animais estão morrendo e a gente não sabe por quê. Aí você fica, pô, isso é estranho, né?
O caso do chupacabra é um exemplo muito claro, só que claro que acontece alguma coisa além do óbvio que seria um animal. A gente sabe que tem alguma coisa, mas não sabe o que é essa coisa. Por quê? Foi basicamente um grupo de ataques que durou um período muito específico, muito forte. Ele acontece ainda até hoje, mas ele aconteceu
mais
muito
fraco,
forte.
Né?
É, ele aconteceu de forma muito intensa durante um período específico. Como eu falei, acontece até hoje em lugares mais esporádicos, mais distantes um do outro, mas ninguém consegue explicar. Que animal faz esse tipo de tirar o vermelho do sangue das criaturas, furar especificamente e um monte de
empilhar,
coisa.
Empilhar, né? Empilhar carcaça. Que animal que a gente conhece que empilha carcaça, cara?
Não, é pior. Empilhar carcaça entre machos e fêmeas.
O interessante, uma das coisas que eu até já uma vez comentei lá no Mundo Freak, foi o seguinte. Eu tenho um livro que chama História do Medo do Ocidente. Esse livro eu tive que ler para pós-graduação. Numa parte desse livro, ele vai dizer que um padre, ele vai relatar que tem uma cidade que está sendo atacada por lobisomens. Há um padre, igreja católica, pedindo ajuda à igreja, porque tem uma cidade, acho que na França, se não me engano, que está sendo atacada, na França ou na Alemanha, não lembro. Está sendo atacada por lobos. Ele diz lobo. Beleza, até aí a cidade está sendo atacada por lobos, o pai está pedindo ajuda para o Papa. Só que ele vai descrever nesse livro que os ataques são o seguinte: os lobos, eles entram na cidade, pegam as pessoas, levam para a mata, tira a roupa das pessoas, deixa a roupa separada e mata as pessoas, comendo partes específicas do corpo, e vão embora. Aí eu falei, porra, é um animal selvagem que tira a roupa da vítima e deixa a roupa separada, a roupa nem suja de sangue.
Pois é.
Aí eu pensei, cara, se assemelha em algum sentido ao caso de chupacabra, ou coisa mesmo como fosse lobisomem, alguma coisa inteligente, atacando as pessoas, com discernimento do que quer especificamente, e tira a roupa, é tipo comer banana e tirar a casca antes, porque tem uns negócios meio esquisitos que pautam a história.
Esse negócio que você falou da roupa me lembrou muito, o Ribas vai saber até explicar melhor, aquele Missing 411.
Exato, inclusive o Mundo Freak gravou um episódio sobre isso. A galera que desaparece em parque nacional nos Estados Unidos e no Canadá também, né? Tem isso, tem gente que desaparece, eles encontram as roupas dobradas num
dobradas,
lugar.
Dobradas, cara.
Olha
isso é
cara.
Sinistro.
Exatamente isso que acontecia nesse livro aqui que o padre falava. Vários padres, várias cidades, a roupa ficava dobrada e a vítima sumia ou aparecia em um local um pouco distante, morto, com algumas partes do corpo devoradas. Que tipo de monstro selvagem tira a roupa
pois
da
é.
Vítima?
Pois
muito
é.
Muito esquisito.
Não, inclusive, o Carlos, quando investigou o chupacabra, ele fez uma armadilha e parece que ele tem o pelo do bicho ainda guardado com ele. Quando o bicho entrou na jaula, ele arrebentou a jaula, né? Aí nessa de fugir, ficou um pouco do pelo grudado na jaula, o Carlos tem. E o Carlos deu esse exemplo, que foi assim, se fosse um animal, com instinto animal, quando ele vê que a vida dele tá em perigo, as prioridades
dele mudam,
né?
Ele tá sendo preso, ele vai parar de querer atacar o bicho, certo?
Exato. Então, assim, as prioridades dele mudam, né? A diretriz dele de sobreviver é maior do que a vontade de comer, por exemplo, né? Como seria no animal. Ele falou que não, que o bicho arrebentou a jaula com a maior calma do mundo, foi lá, fez o que tinha que fazer e foi embora. Empilhou os bichos lá e foi embora. É exatamente isso, é o que você falou. Reflete inteligência, né?
A calma, né, do chupacabra em de... Não, vou primeiro terminar aqui o serviço, depois eu me preocupo em abrir aqui a jaula.
Parece aquele... Alguém tá fazendo algum teste de campo, colocando alguma biotecnologia em ação pra sugar aquilo ali pro estudo. Sabe esse negócio que a gente fala que os ETs sequestram, abduzem vaca, por exemplo. Abduzem vaca, abduzem animais para fazer estudos. Então o chupacabra tem uma explicação que poderia ser um mecanoide, uma criatura específica que faria isso. Ele iria ali, né, se alguém tirasse alguma foto, iria ver como se fosse um lobo, uma criatura desse gênero, e que iria embora, mas ele fazia um serviço específico, como se fosse um drone fantasiado de algum animal mais ou menos terrestre, sabe? Então tem N explicações believers sobre isso.
Sim.
Detalhe, eu tô aqui pra fazer isso. Eu não posso dizer que poderia ser um demônio.
Poderia, olha aí.
A descrição de demônios, ou espírito demoníaco, seja lá como você queira chamar, muitas vezes fala isso, que ele seduz, que ele engana, que ele ilude, que cria ilusão, que manipula a mente das pessoas. E isso bate com vários relatos de abdução. Pra você distinguir um relato espiritual de alguém que teve alguma experiência mística, pra quem teve uma experiência ufológica, é muito da interpretação pessoal da pessoa. Pô, aquele caso, tem casos que quando a pessoa fala que vai dentro da nave, e tem naves que, pô, parece a caverna do demônio. Tem outras naves que são bonitas e tal. Então, assim, depende muito. Isso que eu acho bem interessante. Eu acho isso.
Inclusive, tem várias perguntas, eu até agrupei essas várias perguntas em uma só. E justamente essa pergunta pra você, Jack. Eles falam o seguinte: você acha que existe, então, uma relação entre espíritos e extraterrestres? Ou então seriam os aliens, os demônios? Ou são fenômenos distintos?
Agora é tiroteio. Aqui eu vou tentar muito rapidamente explicar aqui, pra não ser palestrinha. Que nem Raul Seixas, né? A metamorfose ambulante, que eu não tenho certeza de nada aí nessa situação. A gente sempre vai adicionando informações, agrupando, a gente tem uma base do que acredita. E uma coisa que eu acredito é que nada é isolado. Eu acho que tudo é a mesma coisa. Eu acho que tudo tem ligação em algum momento. Agora, se alien e demônio são a mesma coisa, talvez pertençam a grupos semelhantes. Por exemplo, eu acredito que existem vários grupos, não uma raça, não duas, acho que tem uma dezena delas, inúmeras delas, que visitam a Terra. Por isso que a gente tem relatos de naves tão diferentes, de ETs tão diferentes, de tamanhos diferentes, aparência diferente, por aí vai. Agora, se eles são a mesma coisa, eu acho que algumas dessas raças, sim. Acho que algumas dessas raças, elas podem ter sido em tempos antigos, judeus, astronautas, aquela ideia, ser confundidas com serem taxadas como demônios ou anjos pela sua aparência, literalmente, e a partir daí elas serem reconhecidas como tal. Essa ufologia mística que muito ufólogo detesta, eu acho que ele deveria parar com esse preconceito que os outros que não são ufólogos detestam do ufólogo, sabe? E talvez achar que pode ser. Não tudo, sim, não tudo. Porque, nossa senhora, eu fico no YouTube vendo
tem
umas
coisa
paradas
que é difícil,
assim,
né?
Cara, aquele lance do livro de Urântia. Aí tem aquela outra religião que eu esqueci o nome agora, que muita gente famosa de Hollywood faz parte.
Cientologia?
Cientologia. Tem umas coisas que vão muito,
além
até pra minha cabeça.
Cara, se tem uma coisa que eu não acredito, é reptiliano. Eu acho isso a maior baboseira do mundo.
Por exemplo, o reptiliano tem várias versões de reptiliano. Tem que eles são aliens, tem que eles são intraterrenos, tem umas que eles são dinossauros que evoluíram e quando o meteoro chegou, eles não conseguiram impedir o meteoro e eles foram embora. E depois voltaram.
O que eu mais gosto dos reptilianos é que eles são do sistema de Draco, né? A constelação de Draco. E o que eu acho uma coincidência absurda, né? Você tem uma constelação chamada Draco e justamente lá tem uma galera que parece com um dragão.
Quem colocou o nome do sistema de Draco foram os reptilianos infiltrados.
Olha aí. Eu esqueci o nome do cara que deu. Eu até pesquisei isso. Eu falei, quem é que deu o nome de Draco? Aí foi um astrônomo medieval, agora eu não lembro o nome dele, mas era bem famoso. E ele praticamente nomeou quase todas as estrelas que até hoje a gente tem conhecimento, né? Mas em 1400 e não sei quando. Aí tu vê um cara e fala assim, pô, então, se tem uma criatura que parece um dragão, ela só pode ser dessa constelação aqui, né? Pode ser de outra. Então a constelação de Cisne vai ter extraterrestres que parecem com cisnes, né? É o que eu imagino.
Ou que são brancos.
É, pode ser.
Cara, eu sei que essa ideia de ser uma coisa só é uma ideia muito interessante, porque eu acho que ela converge para vários assuntos diferentes, religiosos, inclusive. Porque, por exemplo, se existe o ET, se existe os aliens e existe o mundo místico, eu acho que os dois existem, por que o alien não pode ser religioso? E aí você vai na loucura. O alien é religioso, por que ele não ensinou a religião deles pra gente? Esse que é o ponto. Talvez tenha ensinado.
Pois é. Não, o que, pra mim, o que é mais doido é, são vários relatos brasileiros onde existe, que é claro, fica claro, né, o relato da pessoa, como foi o do Bapendi, foi o último que a gente falou sobre isso, que o cara relata que o extraterrestre fala pra ele sobre Deus. Fala assim, o seu Deus é o mesmo Deus que o meu, nós somos irmãos. Então, assim, ou seja, talvez na vida desse alienígena, ele também tem uma igreja pra Deus.
Sim. Nesse caso aí que você falou, do Bapendi, eu tenho algo a adicionar que eu falei, puxa vida, ele não entendeu, não entendeu. Quando o cara entra na nave e fala assim, ah, você viu o nosso, qual o nome do negócio que ele fala?
Zurca.
Você viu nossa Zurca? Sabe o que eu entendi daquilo ali? Que ele falou que antes eles, os aliens, tinham enviado uma Zurca pra Terra.
Isso.
Para, de repente, nós humanos ou construirmos, eles mandaram, tipo, instrução para construir, ou mandaram uma Zurca mesmo, como isso é uma nave que caiu na Terra para os humanos e tal, para ter um crescimento humano. Os humanos falam, caralho, que foda, isso aqui veio de outro planeta, vamos estudar e tal.
Marca de Noé, tipo, marca de Noé, isso aqui de outro planeta.
Alguma informação, alguma instrução, alguma prova e tal. E quando ele, o alien, chegou aqui, ele foi pro daí, cara. Você viu a Zurca por aí? Já ouviu falar na Zurca? O cara... Não.
Não.
Aí ele ficou confuso. Será que alguém roubou?
É, eu entendi, eu entendi.
Pode ser assim... Eu entendi por esse ângulo. O Ali ficou meio...
Faz sentido. Não, tipo assim, talvez ele tenha perguntado, porque o propósito de ter mandado a Zurca pro planeta Terra foi para conhecimento geral do povo da Terra,
exato,
né?
Exatamente.
Então, ele achava que assim, se eu perguntar da Zurca, todo mundo vai conhecer, porque...
Claro, foi um evento que aconteceu muito famoso. O governo estudou, a galera... Tu não sabe o que é a Zurca numa altura dessa. Já mandei isso tem XX anos. Aí quando ele chega aqui, não, ninguém sabe o que é a Zurca.
Pois é, mas depois ele fala que parece que foi um acidente, que eles estão tentando pegar de volta essa tal de Zurca, porque ela pode causar fenômenos climáticos e tudo mais. Então é como se fosse uma coisa que controla o clima.
Sim, aí você já vai pra teoria do ARP. Você vai falar, caraca, será que alguém pegou e tá usando isso para o mal? Esses governos malignos?
Pode crer. Não, talvez o ARP seja a Zurca, só que o governo americano nunca assumiu que é uma tecnologia alienígena.
E aquilo, aqueles lances de Star Trek, eu acho que tem um bocado disso. Que a sociedade do Star Trek, ela não pode ir nos planetas e interferir. Até que aquela sociedade tenha um grau X...
Uhum, de evolução.
De evolução. Então eu acho que muito, muito passa disso aí.
Com certeza. Eu vou até aproveitar o gancho que você falou, que o Gabriel Cadioli perguntou o seguinte. Você acredita na teoria, então, que os aliens podem ter influenciado a história da humanidade, principalmente, então, na antiguidade?
Acredito. Acredito. Eu sou professor de história. Eu não acredito que os aliens, por exemplo, construíram as pirâmides. Pessoalmente falando, o alien veio aqui e falou, olha, eu, alien... Vou construir essa pirâmide com o meu bastão de flutuação, com minha nave espacial. Eu acho sim que, por exemplo, nas pirâmides, construíram a pirâmide por algum motivo. E não foi porque era um túmulo apenas. Se tornou um túmulo porque alguém ensinou aquilo ali em algum momento. O ser humano vai... E que, quando eu digo ensinar, não digo instruir o pobre ser humano idiota. É um pouco disso, mas bem menos do que a maioria das pessoas que acreditam nisso. Deixa eu tentar ver se eu entendo aqui. Alguém influenciou o ser humano a construir aquilo ali. Porque, por exemplo, tem a teoria que as pirâmides são fonte de energia para disco voador, sei lá. Que as pirâmides seriam... Elas passariam pelas linhas lei... E são aquelas linhas de energia, supostamente, que existem na Terra, que Stonehenge está em cima de um nodo desse, que a energia vril lá dos nazistas pegaria um pouco dessa energia, e essa porra toda que vai ficando cada vez mais louco. As pirâmides, estando nesses posicionamentos especiais, elas seriam capazes de direcionar a energia. Lembrem, as pirâmides não eram desse jeito na época dos egípcios antigos. Elas eram cobertas de provavelmente mármore branco, uhum, com uma ponta de ouro.
De ouro, isso é.
Então, assim, hoje a gente só vê o esqueleto da pirâmide, só a parte descascada dela. Uhum. Ela provavelmente brilhava pra cacete, se via muito longe, e tem muito mistério nas pirâmides ainda.
Você acha que pode ter sido influência?
Exatamente, alguém, em algum momento, alguém se infiltrou, como se fosse a religião, sabe? Os deuses deles seriam como se fossem... Como se fossem os aliens mesmo, e eles vão se passar pelos deuses e vão instruir coisas naquela sociedade ali, através de aliens disfarçados de humanos, através do faraó que tinha uma descendência que tinha uma comunicação com outro mundo, uhum. E por aí vai. Mais ou menos como agora eu vou pegar pesado. Você não falou que tem religião, mas agora eu vou longe. Quando fosse a Arca da Aliança.
Sim.
Quando você vê aquele documentário dos direitos dos astronautas, o George comentando.
Sim.
Por que a Arca da Aliança fazia barulho, não podia abrir, o que era um gerador de urânio que tinha ali dentro, matava pessoas quando abria. Você pode pensar em várias coisas do tipo.
E servia como receptor de onda de rádio também.
Exatamente. Porque tinha uma comunicação. Alguém de algum outro lugar enviava informação que comunicava aquelas palavras ali pra aquela galera em volta. Pô, você não podia deixar um comunicador alien aqui. Então o cara falou assim, eu tenho que montar um comunicador com o que existe aqui pra ninguém achar que o bagulho, sei lá, eu não posso provar pra ninguém que eu sou alien. Eu tenho que dizer que é religioso. Então vou montar alguma coisa com coisas que eu posso achar na Terra. E é assim que faz o processo.
Com certeza. E me lembrou também, além da espada do Tutankhamon, né? Que foi feita de asteroide, né? Mas, assim, tem coisas que realmente são bem estranhas. Por exemplo, o fato dos crânios alongados, né? Muita gente acredita que sejam aliens e tem uma galera que acredita que não sejam. Seja só um tipo de... uma maneira daquele povo deformar o seu crânio pra ficar daquele jeito. Mas por que que aquele povo faria o crânio ficar daquele jeito?
Exatamente. É isso que é a pergunta.
Pois é, porque a ideia toda é que eles tentem se assemelhar aos seus deuses, né, cara?
Exato. Dá pra fazer isso, provadamente, dá pra deformar o crânio usando talas, usando tiras de tecido e você vai perder de criança. O problema é, quem foi que teve a primeira ideia? Ó, por que eu tive essa ideia aqui?
Pois
por
quê?
Porque viu alguém, por exemplo, tem essa teoria que os egípcios usavam aqueles tipos de turbantes grandes para disfarçar o crânio deles alongado. Então você tem essas sociedades que vão ter esse crânio alongado, que até aí não quer dizer nada que são aliens, porque eles eram humanos só com o crânio deformado propositalmente, porém de onde vem essa raiz do crânio deformado? Porque
exatamente.
Alguém... vira alguém com o crânio deformado, essa pessoa com o crânio deformado tinha habilidades, tinha inteligência, era extraordinária em alguns pontos, essa pessoa falou, quero ser que nem esse cara pra chegar naquilo ali, pelo menos eu acho muito disso.
Com certeza, e pra mim é mais evidente ainda quando você tem uma ligação então com povos da América Latina, né, América Central, que também faziam isso, né, os Paracas, por exemplo, e aí você fica assim, caraca, são dois povos que não se conheceram, de épocas às vezes diferentes, não conviveram, fazendo a mesma coisa, né? Que é deformar o crânio. Então, são coisas assim que é negócio. Eu não tô dizendo que são alienígenas, mas podem ser os alienígenas.
Por exemplo, nesse ponto das construções, por exemplo, eu não acredito que as pirâmides foram feitas pelos aliens, mesmo com pedras colossalmente pesadas e grandes e de forma complexa. Eu acho que tem uma tecnologia aí que foi perdida, talvez uma tecnologia trazida pelos aliens em algum momento, mas quem construiu mesmo foram os humanos com uma intenção específica. Não estou dizendo que eles sabiam necessariamente. Mas, por exemplo, quando a gente vai um pouco mais para frente, um pouco muito, né? 3 mil anos para frente, 5 mil anos para frente, chegamos nos romanos. Os romanos são muito mais próximos da gente do que Cleópatra da criação das pirâmides, por exemplo.
Uhum.
A gente chega nos romanos e os romanos faziam construções com pedras de toneladas, não tão pesadas quanto as das pirâmides, mas de pedras pesadíssimas, e ninguém levanta a ideia que os romanos tinham tecnologia alienígena.
Uhum.
A gente sabe que os romanos tinham uma capacidade construtiva
não
com tão complexa quanto os egípcios, porque os egípcios eram pedras mais pesadas e tal, mas, sabe, tem uma tecnologia aí que a gente não sabe plenamente como que faziam, porém, eu acho que foram os humanos, talvez, instruídos especificamente por outras coisas.
Com certeza, com o incêndio, né, na Biblioteca de Alexandria, perdeu muita, muita coisa. Eu tive a sorte de poder ir pra Roma uma vez, em 2011 eu fui. Lá eu vi coisas assim que você fica, caraca, sabe? Como é que isso é possível naquela época, né?
Tem umas pedras aqui na América, né, esqueci o nome agora, mas em Pumapunco, se eu não me engano, uns locais, que tem umas construções que são muito difícil de você acreditar que foram os humanos que construíram. E essas
Sim.
construções são tão antigas quanto as pirâmides. Uhum. Só que elas ficam no alto de montanhas e que não tem pedreiras. Aí tu fala, caralho, maluco, mas aqui é mais difícil ainda de fazer. Aí
Sim.
tem o George no History, até levanta que isso aqui era um local onde os aliens pousavam, né? Construíram
aqui em pedra. Ele já vai pro certo, né? Ele fala, não, foram os aliens. assim, eu concordo que tem coisa que não tem como você... Hoje em dia a gente tem dúvidas sobre aquilo, né? Mas é aquele negócio... Tem até uma frase que fala sobre isso, né? Porque o homem branco não consegue fazer, que não significa que os povos antigos também não consigam. É aquele negócio que eu tô falando. Teve tanta coisa que a gente desaprendeu depois da era medieval, né? Dizem que, por exemplo, os romanos tinham um sistema hidráulico todo, né, bem feito. Eles tinham até privada com água, eles conseguiam fazer negócios super limpos, né? E depois da era medieval, tudo aquilo se perdeu, né? A galera tacava balde com cocô de cima da janela, no chão.
A própria galera aqui da América, né? O maias, incas, até que um sistema hidráulico avançadíssimo.
Exatamente. Até às vezes, tipo, de água conseguir subir, fazer água subir e tal. E assim, depois que acabou o Império Romano, se perdeu muita tecnologia. E a gente ficou sabendo, né? Porque o pouco que a gente sabe sobre essa época veio de alguns filósofos, alguns escribas e tal, que conseguiram sobreviver o tempo, né? As suas escrituras conseguiram fazer sobreviver o tempo.
Zocas, eu vou te dar um exemplo recente. Lá pro ano 2000, 2000 e pouco, antes até um pouco, pra comemoração, se não me engano, dos 500 anos descobrindo o Brasil, o governo brasileiro, junto com o governo português, fizeram uma parceria, se não me falha a memória, pra construir uma caravela e fazer a viagem.
Olha aí.
Brasil.
Acho que eu lembro disso aí.
E adivinha? Eles não conseguiram construir uma caravela.
Olha aí.
Não existe o projeto de caravela mais, né?
Ninguém construiu, cara. Chamaram os engenheiros e nenhuma caravela do projeto flutuava.
Como
não
é que
era
pode?
Estável.
Nem com aí, um negocinho de medição a laser não consegue fazer.
Aí o que eles fizeram? Meteram um barco moderno e encapotaram ele com a skin de caravela. Pronto, aí flutuou.
Botaram um barco com um CSS de caravela.
Aí tu fica assim, caraca, a caravela é um negócio que os portugueses usavam à torta direito há menos de 500 anos.
Sim.
E hoje não se conseguiu com os melhores engenheiros navais fazer.
Por que não existe mais o projeto de uma caravela? Se perdeu?
As embarcações portuguesas, a maioria delas já tinham sido roubadas dos mouros. A tecnologia dos mouros era bem melhor de navegação. Isso. Por causa da história anterior, que não vem ao caso agora. Quando os portugueses adquirem esses projetos mouros e melhoram os projetos para ter caravela, para ter bússola e um monte dessas coisas, isso era extremamente secreto. Era a bomba nuclear depois da guerra, da Segunda Guerra Mundial. Ninguém podia ter, era muito secreto. Então, provavelmente, esses projetos eram tão secretos que só quem fazia tinha os rascunhos deles. Com o tempo, provavelmente, em alguma guerra, alguma invasão, alguém tocou fogo nessa porra toda para ninguém ter. Então, ninguém queria ter isso em mãos, para não ser, os espanhóis inclusive roubaram de portugueses o projeto e tal. Então era um projeto tão secreto que somente a galera, entre aspas, da maçonaria naval que sabia. Só um clubinho dos engenheiros navais que sabia.
A área 51 de Portugal tem uma caravela lá fazendo...
Exato.
Fazendo engenharia reversa.
Era muito secreto. Então, por algum motivo que eu não sei que ali nada sobre exatamente, esses projetos sumiram, nunca foram catalogados, nem na Biblioteca do Tombo, nem em lugar nenhum, não tem nenhum projeto. Tem os projetos, assim, tem os croquis, se croquis serve pra roupa, mas enfim, vocês entenderam. Tem ali aqueles desenhos básicos das caravelas, mas tinha alguma coisa a mais que fazia ela flutuar, e ninguém sabe o que era.
Um detalhe importante, só uma observação, você falou dos mouros, né, mas pra quem não sabe, os mouros são os povos árabes, né, de uma parte ali do...
Norte da África.
Do norte da África. E eles também aprenderam a fazer as suas embarcações com os egípcios, né, cara? Então, assim, dá pra traçar um paralelo entre as caravelas e os barcos dos egípcios, né?
Tem a sociedade que era dali que eu esqueci, os fenícios.
Fenícios, exatamente.
Eles eram os grandes navegadores da época. Isso. Então eles navegavam pelo Mediterrâneo. Essa tecnologia, eles eram grandes navegadores e essa grande navegação deles vai ser espalhada para toda aquela região e tal, vai ser difundido aos poucos, porque eles vão dominar, né? O governo fenício, se não me engano, era o fenício mesmo. Eles tinham um governo que era dominado pelos comerciantes e tudo mais.
Isso. Então, eles dizem que até chegou no Rio de Janeiro, né? Na Gávea.
Vão dizer muito. Inclusive, eu trabalhei num estudo de arqueologia durante um tempo e tinha uma foto lá de uma pedra que tinha inscrição fenícia, cara.
É, a Pedra da Gávea, eu acho.
O pessoal não, fala uma que pedra, tem. Uma pedra é que outra? Cabia na mão de uma pessoa assim.
Ih, olha aí, mas aqui no Rio de Janeiro...
No Rio de Janeiro, foi encontrado numa escavação um tempo atrás, mas era uma escavação da época do século XVII, XVI. Caramba. Encontraram essa pedra, tiraram uma foto e tava no arquivo do Instituto de Arqueologia, do IAB.
Que loucura, aí
eu,
cara.
Mandei pra, se não me engano, mostrei pra Tupã, e disse, cara, eu acho que isso aí parece fenício, só que eu não sei fenício. A pedra foi encontrada na escavação do Rio de Janeiro. Alguém trouxe pra cá, mas o cara que é o dono do Instituto disse que aquela pedra tinha sido encontrada embaixo da escavação, quando não tinha mais nada da escavação da época, sabe qual é? Eles foram escavando, escavaram tudo lá do século XVII, XVI que eles estavam procurando. Aí eles continuaram cavando, aí não tinha mais nada, encontraram a pedra. A única coisa que tinha na profundidade que eles procuraram, não tinha mais nada o que eles procuravam, mas procurando, encontraram só a pedra. Aí eu tinha foto, mas hoje em dia eu não tenho mais, eu acho.
Pô, muito doido, cara. Assim, tem essas lendas da Gávea, né? Que eu até acredito que possa ser também uma pareidolia, né? O cara viu aquelas inscrições e leu, de alguma forma fez sentido, né? Não sei como, mas muita gente acredita que seja só realmente uma... Parece estar escrito alguma coisa, né? Mas não tem certeza absoluta. Mas a Pedra da Gávea é um lugar realmente muito estranho, né? É uma pedra diferente, pra quem é do Rio conhece. Ele realmente parece um tipo de esfinge, né? Fenícia e tal. Mas o negócio que me deixou muito bolado recentemente... Foi o nosso amigo Felipe Kling, lá do Mundo Gump, ele contou pra gente de um projeto, que é o tal Projeto DX, que parece que a aeronáutica, agora não lembro se é marinha ou aeronáutica, fez nos anos 50, acho que em 52, eles subiram a Pedra da Gávea, eles acamparam na Pedra da Gávea com o intuito de entrar em contato com alienígenas. Isso a gente não vai falar, isso merece um capítulo. Mas é um negócio assim, que tá. Tem foto, tem documentado isso. Isso
tem foto aconteceu. De alienígena?
Não, tem a foto da galera indo lá fazer acampamento.
Tá. Ah, mas aí, pô.
Não, mas assim, vamos lá. Anos 50. Isso já é depois, isso já é o começo do que eles chamam da era moderna da ufologia, né? Depois de 47. Aham. Foi depois de Roswell, ou seja, foi ali a época de ouro, acho que, da ufologia, né? Você tem uma organização militar que vai em cima de uma pedra procurar entrar em contato com alienígena. Por que eles fizeram isso? Será que eles estavam sabendo de alguma coisa? Acabou que o projeto não deu certo, logicamente, mas não porque eles não entraram em contato com os alienígenas, mas porque houve uma chuva, uma tempestade, que fez com que eles tivessem que sair de lá correndo. Que caía raio, caía... Pô, foi uma
conveniente, uma não? Que conveniente.
Muito conveniente.
Tacaram a azuca pergunto... nos caras,
meu. Exatamente. Aí o Ripper acabou de falar o que eu ia falar. Será que não foi a Zurka? Eles acionaram a Zurka lá e, ó, faz chover aí.
Cara, sabe uma coisa que me intriga pra caramba, falando de povos antigos? Aí, eu tô me referindo a povo antigo bem primitivo mesmo. Não tô me referindo aos portugueses, aos espanhóis, não. Cara, a noção que esses caras tinham de astronomia, cara, é um negócio de doido, cara. Os maias, excelente. Por exemplo.
Excelente. Uma vez eu tava explicando meus alunos, eles me perguntaram, quando dava aula no sexto ano, como que eles faziam. Eu falei assim, olha... Pra fazer o mapa do céu, das estrelas, o cara fazia assim, seguinte coisa. Sentava e ficava olhando pro alto o ano inteiro e anotava tudo durante anos. Aí eles acharam que era um absurdo. Eu falei, gente...
Mas tu não acha que é um negócio muito doido isso, cara?
O que eu acho mais doido...
Não tô dizendo que tem a ver com alienígena não, tá?
Não, mas eu tô dizendo que tem.
Ah, então... Não, assim, eu acredito que tenha também. Mas eu só não tô afirmando. Mas eu acho o interesse... Que, sei lá, um maia lá na época dele, na aldeia dele, teve interesse de olhar pro céu e mapear estrela.
Eu acho que sim.
Você pensar nisso é um negócio muito doido, cara.
Eu até acho que o humano teria esse interesse naturalmente, porque tem uma coisa que nós, seres humanos, adoramos. Ainda mais antes de inventar a internet, a gente fazia muito, era o ócio produtivo.
Exatamente. Os gregos... Você não tem televisão, né, cara? Tu vai fazer filho e olhar pra estrela.
Os gregos faziam muito isso. Por isso que a maioria dos filósofos gregos eram pessoas muito ricas. Eram pessoas bem abastadas. E por isso que eles eram filósofos. Porque se eles fossem ferrados de dinheiro, eles não iam ter tempo de ficar filosofando. Quando você tem a socialmente tranquilo, não precisa trabalhar dia de sol a sol, você tem que fazer alguma coisa da sua vida. Vai pensar em filosofia, vai olhar pro céu, vai fazer astronomia e tal. Então, assim, porém, tem coisas que são muito precisas, que são muito, sei lá, é muito curioso mesmo. Não que o ser humano não tenha essa capacidade, mas tem coisas que vão muito além do mínimo dessas sociedades. os caras faziam a precisão absurda do minuto que o sol batia no pedestal de tal lugar, numa construção que tinha centenas de metros. Aí tu fala,
pois é, cara. Não, e essa noção de calendário também.
É, o calendário era muito preciso. E assim, é muito capricho pra ninguém aprovar. Porque se você caprichar muito no serviço, mas só você sabe do serviço, ninguém vai dizer que o serviço tá errado. Então quando você capricha tanto, tão perfeito, parece que você tá esperando a aprovação de alguém.
Tu acha que ele se comunicava com alguma entidade de fora?
Ah, eu acho.
Mas sabe o que eu acho? Que assim, vamos lá, né? São povos que não tinham deadline pra cumprir, né? Eles tinham ele todo o tempo do mundo. E você tem um céu maravilhoso. Você imagina o céu que essa galera viu, né? Quem vai pro interior já consegue ver um céu maneiro. Imagina naquela época, sem poluição. Pô, o mundo, né? Pô, virgenzinho, né? Zerado, né? Você tem aquele céu maravilhoso. Aí você fica lá, caraca, o que, que deve ser esses pontos brancos no céu? O que, que é essa bola branca que todo dia aparece aqui, a tal da lua? O que, que, que é o sol? Os caras ficam se perguntando, de onde vem? Pô, isso só pode ser Deus, né? Se ele é meu Deus, eu tenho que agradar ele, porque eu sei que quando ele talvez esteja irritado, são os dias que, por exemplo, sei lá, onde o céu tá nublado, eu tenho enchentes, eu tenho, sei lá, tenho a minha, o meu trigo, aí, né? O cara começa a viajar nessa parada. Você falou assim, pô, eu faço uma construção onde o sol toca perfeitamente, não sei o quê, pra ninguém. Na verdade, se o cara às vezes tem um dia, uma época boa, uma lavoura boa, né, uma safra boa, às vezes ele fala assim, olha, viu como é que valeu a pena ter construído aquilo? Olha como é que nossa comida tá boa aqui, ó.
Sabe, a gente tá falando do chupa-cabra, do sangue e tudo mais. Sabe uma coisa que tinha na época demais, todas as religiões, a ligação com sangue. O sacrifício de animais, o sacrifício de pessoas. Para quem? Para os deuses. E você tem, justamente em vários relatos, como do chupacabra, por exemplo, o alien indo atrás de alguma coisa do corpo humano, tirando partes do corpo de animal. Por quê?
As próprias mutilações humanas que a gente tem no Brasil, caso Santa Isabel, tem várias.
Essa forma de percepção, talvez, fosse o que os aliens precisavam naquela época e diziam que eram deuses. E quem eram esses aliens? Talvez eram aliens como a ufologia espiritual chama de negativos. Precisavam do sangue, porque eles usavam para estudo, usavam para alimentação própria, usavam para qualquer coisa do gênero. Então, assim, as religiões, algumas delas vão abolir, né? Vão abolir o sacrifício de sangue, outras vão manter o sacrifício de sangue, mas o sacrifício de sangue faz parte da criação, da fundamentação de muitas religiões, inclusive do total cristianismo.
Verdade, é verdade. Por que essa coincidência, né? Isso que é muito estranho.
Hoje você tem sacrifício em algumas religiões, em outras você não tem mais e sacrifica-se outra coisa. Sacrifica-se
não, até hoje em dia tem candomblé, tem sacrifício, então, né? Tem
algumas que, tem, outras eu acho não. Que em algumas o sacrifício acaba virando simbólico, né?
Mas então, a questão toda é a origem desse simbolismo.
Exatamente. Não,
sim, sim, sim.
O simbolismo vai nascer porque alguém, ele alien, ele tal, ele pediu o sacrifício quando visitou. Então a galera falou, caraca, olha só, ele gosta, quer dizer que o sangue atrai, deixa nosso Deus feliz. Então a gente vai continuar com esse mesmo ritual aqui. E daí você se propaga. É que nem aquela história do macaco na gaiola com os outros 10 macacos, né? Que ele toma um choque e depois ele impede dos macacos de meter a mão, né? E depois, quando troca todos os macacos, ninguém sabe por que não pode mais meter a mão ali. Mas
exatamente,
os macacos reproduzem isso eternamente. De onde veio? Veio porque aquela entidade quis. Depois que ela foi embora, a gente continua fazendo pra ela voltar.
Exatamente, bem isso mesmo. Você acaba, depois de certas gerações, você não sabe nem mais a origem daquilo, mas você sabe que tem que fazer. A ideia do macaco é, acho que é do choque, né? Do experimento. É exatamente isso. Mas eu queria entender realmente por que a origem, por que o sangue. Tudo bem que, assim, o sangue, de certa forma, pode ter alguma ligação com a simbologia da própria vida, né? Se você não tem o sangue, você não tem vida. Então é como se estivesse doando vida para aquele Deus.
Mas repara, a maioria das interpretações do porquê o sangue era usado na religião são interpretações posteriores pelos teólogos. São interpretações posteriores que os teólogos fundamentaram. A maioria, total, pelo menos. Algumas poucas está escrito e registrado em algum livro do porquê precisava do sangue. Mas a maioria são construções teológicas muito posteriores. Muito posteriores.
Tem outra pergunta aqui, posso fazer? Chegando no finalmente já.
Já?
É, muito rápido. Já, muito rápido, né?
Quando o papo é bom, é isso aí.
É, papo é bom, é isso aí. O Vitor Carvalho, ele perguntou o seguinte: caso aconteça, de que forma, seja ela agressiva ou pacífica, você acha que os alienígenas irão se revelar para o mundo? E como você imagina, né, que seria essa tal revelação?
Olha, eu penso nisso mais frequentemente do que eu gostaria. Eu acho que tem várias abordagens. A que eu mais penso atualmente é que os aliens, eles são uma confederação, mesmo como se fosse ali o Star Wars. Principalmente como se fosse Star Wars, como se fosse...
É, a Confederação Galáctica é o Astacheran, né?
Você acha que eles têm uma organização?
Eu acho que eles têm uma organização. Cada um deles tem uma autonomia, tá? Tem uma autonomia de vir aqui estudar, inclusive...
Se não vira bagunça, Terra, né, Jaca? Também tem isso.
Eu acho que o planeta Terra, ele é meio que subdividido. Ó, essa galera pode vir pra cá, essa galera pode vir pra cá. Tem algumas regras básicas que não se pode perder. E tem aqueles que são da confederação ou não são da confederação e são contrabandistas, são criminosos, vêm pra cá pra fazer coisas que a confederação não permite, porém, contudo, tem gente ruim em todo lugar. Eu acho que o dia que tiver uma revelação dessa, primeiro vai ser uma parcela da verdade, vai vir uma nave, vai, sei lá, pousar na Casa Branca, vai voar em cima de uma grande capital, não sei... E ela vai contar aos pouquinhos. Aí vai lançar um documentário no History sobre a história dos aliens, sei lá. Mas eu acho que vai ser uma coisa que a galera vai ter que trabalhar isso. Não é à toa que, por exemplo, a Igreja Católica, ela já vai se calçando ao longo, sei lá, da última década. Ela já falou que aceita.
Você viu que recentemente teve uma reunião do Vaticano pra discutir
foi
isso?
Foi agora, né? Eu nem sei qual foi o resultado disso. Tem que
não
até
foi
ver.
Nem a primeira. Já teve outros que falou que aceita, que somos todos filhos de Deus, que aceita. A Umbanda, o Candomblé, todas essas religiões, elas já têm uma... Alguns que eu já conversei, já vi, aceitam que pode, sim, ter, que não tem sua vida no planeta Terra. Tem
Kardecismo, Chico Xavier tem palestras falando sobre ET.
Exato. Então, assim... As religiões parecem que elas estão numa aceitação crescente do tipo. Porém, contudo, muita gente que afirma que os aliens são os demônios. Pronto e acabou. Que o alien é o demônio, e não é o demônio que eu tô falando aqui, por exemplo, que é um alien que passa como demônio. Não. Tem muita gente que diz que os aliens são os demônios disfarçados de aliens para enganar o ser humano.
Eu já ouvi essa história também de um amigo que é evangélico.
Exato. Muito, muito pentecostal falando que o dia que os aliens aparecerem... Olha só, o dia que os aliens aparecerem são os demônios ludibriando o ser humano para dizer que eles são bons e tudo mais. Então, assim, até as igrejas que negam a existência de vida fora da Terra e coisa do tipo, elas se calçam já se preparando para o dia, caso aconteça, dos aliens aparecerem.
É muito doido, a gente já tem uma resposta pro negócio que ainda nem aconteceu, né?
Olha, eu falei que iam vir, isso é demônio, pode crer. Aí você puxa um pouco daquela ideia daquele seriado Vê a Batalha Final, que os aliens vão chegar primeiro e vão dar cura pras pessoas, vão dar aquele papo todo e vai ter todo um movimento pró-alien, contra-alien. Um dos jogos que eu vou começar a jogar, que eu já joguei e vou continuar jogando na Twitch, é o XCOM. Tem um pouco dessa ideia no XCOM, o Enemy Know. Os aliens vêm pra guerra, perdem, né? Você consegue chegar, explodir a nave, alien lá e tal. Só que no XCOM 2, os aliens, eles, em vez de vir pro pau, eles meio que ganham a guerra culturalmente. Eles chegam oferecendo tratamentos médicos, oferecendo emprego, oferecendo benefícios. E os humanos começam a se integrar aos aliens por vontade própria. Você tem muito dessa ideia em vários filmes, em jogos. Então, assim, é uma problemática. Os aliens vão vir na guerra.
Agora tu imagina, tu andando na rua, aí tu ouve um barulho, olha pro céu, parece um holograma da Morena Bacarim falando que ela é um alienígena. Que ela tá em paz. E, pô, eu ia acreditar, cara.
Por exemplo, esse do holograma que tu falou já puxa pro projeto Bluebeam.
É, Bluebeam, isso aí.
Eu acho só uma viagem, cara.
Cara, é uma viagem. Tem muita gente que fala que esse projeto é pra simular os Cavaleiros do Apocalipse.
Tu já leu sobre o cara que veio com essa teoria aí?
Ah, já li, já vi muita coisa sobre. Agora, se é a mesma coisa, sei.
Pois é, ele é um escritor canadense, cara. E ele foi envolvido com cientologia também. Sei lá, eu achei muito.
Esse foi o cara que criou o projeto Bluebeam?
É, sim, sim. É o cara que é o que teorizou esse negócio. Ele escreveu um livro sobre isso e tal. Eu achei muita viagem, cara.
É tanta viagem, porque assim, quando a gente começa a falar de. Os ouvintes devem estar virando os olhos do que eu falo aqui, porque se é pra falar ousadia, a gente vai na ousadia logo apertada. Eu gosto de
meter. Com certeza.
Acelerar, ser humildade. Porque assim, quando a gente fala de dessas coisas assim, desses assuntos, a galera vai escalando, né? Você vai falando do projeto Bluebeam, tal, daqui a pouco você tá falando que tá
simulando. Illuminati. Começa a viajar. Illuminati,
simulando não sei o quê. O cara já tá falando que os aviões que bateram na Torre Gêmeas eram um projeto Bluebeam, que tava enganando o ser humano, que os aviões nunca bateram. Já leram isso?
Aquilo ali era o demônio.
Ué, o Gugu falou que a fumaça do negócio era o demônio, lembra?
Ah, lembra disso? Ficou domingo inteiro mostrando a silhueta do capeta nas cinzas lá das Torres Gêmeas.
Deve ter um ano, dois, que eu vi essa ideia. Quando começaram a botar essas tecnologias 3D de prédio, essas coisas, você vai falar, tá vendo? O World Trade Center, na verdade, não foi atingido por um avião. Aquilo ali foi tudo holograma. Onde que eu vou parar, sabe como é que é? É isso que eu vejo de madrugada no YouTube. Não tem como ficar são.
Tu volta meio abalado, né, cara? Olha só, o Dimitri, nosso querido Dimitri lá do nosso grupo, ele até fez uma pergunta que tem a ver com o que você tá falando, que foi o seguinte, ele falou, Jacone, vamos fazer um exercício criativo aqui. Como você avaliaria o impacto histórico, a pergunta é meio complicada de entender, como você avaliaria o impacto histórico frente à ressignificação de eventos do passado caso fosse encontrado vida inteligente alienígena? Ou seja, ele fala assim, como você acha que mudaria a história caso fosse encontrado evidências dos alienígenas, né? Fosse uma coisa oficial, real, assim, né? Que fatos históricos você acha que teriam novas cores, novos protagonistas e novas interpretações?
Só pra finalizar a pergunta anterior, se os aliens chegarem, eles podem ter duas abordagens. Cultural ou uma abordagem religiosa. No caso, cultural seria mais pra tecnológica.
Ensinamentos tecnológicos.
Ensinamento tecnológico e agariar o povo com isso. Ou uma abordagem religiosa. Viriam falando de paz, amor, prosperidade, aquela coisa toda. Junto à tecnologia, mas principalmente com a pegada religiosa. Eu acho que a pegada de guerra, assim como na Terra eu falo isso, eu acho que pro Alien é a mesma coisa. Não ganha nada, ninguém ganha nada com guerra. Ainda mais porque tem uma raça alienígena. Se a gente for por esse pensamento que eu tô colocando, que os aliens são muito mais avançados do que a gente. Coisa que, inclusive, eu nem acredito que é todas as raças. Eu acho que tem raças que são um pouquinho mais avançadas do que a gente, só que eles descobriram algum combustível que faz
eles
funcionar de um lado pro outro.
Eu sempre falo isso aqui, que aqui na Terra a gente cavou e descobriu petróleo. Lá eles cavaram e descobriram o elemento 115.
Então, assim, o Lucas até jogou essa teoria lá no Mundo Freak e eu já concordava com ele com isso. Então, assim, supondo que os aliens são essa confederação e tal, e eles são malignos, eles não ganhariam nada entrando em guerra, dando tiro nas pessoas. Porque é muito mais fácil implementar uma doença monstruosamente. Implementar 25 doenças letais. Você vai matar todo mundo.
Só precisa de uma.
Não, aí que tá. Uma, pela variação genética, as pessoas vai ter uma porcentagem que vai sobreviver. É inevitável. O mundo tem tantas pessoas que uma única doença não conseguiria ser letal para 100% dos seres humanos.
Olha o coronavírus, até tá falando com o Ribas, que o pessoal tá com medo do coronavírus e tal. Se você comparar os números do coronavírus com o número da dengue, só no Brasil, é tipo assim, a dengue brinca com o coronavírus, brinca. É tipo assim, só no Brasil foram mais de 1 milhão, só no Brasil ano passado, e mais de 800 mortes de dengue. Então assim, se você comparar isso com o coronavírus, é chinelo, fica ali no chinelo ali.
Se a China não fechasse todas as fronteiras e fizesse tudo mais... Teria 5 milhões de chineses e se 1% de 5 milhões morrer...
Sim, mas não é nada comparado ao... 1% dos chineses é gente pra caramba. Mas talvez pros chineses seja um número até relativamente pequeno. Mas vamos voltar pro ET aqui.
acho que a abordagem não faria sentido de entrar aqui dando tiro, como a gente gosta de ver em filme. Porque é muito mais eficiente se eles entrarem culturalmente, porque assim eles vão ter a mão de obra, ou se eles quiserem a alimentação, ou se eles quiserem as almas, se eles quiserem a energia espiritual das pessoas vivas. Matar todo mundo não faz sentido. E se eles quisessem matar todo mundo porque o planeta é bom e tem que estar vazio, eles faziam que nem o dia que a Terra parou e mandariam algum tipo de tecnologia que matasse as pessoas.
Ou fazer
a natureza.
Ou fazer o próprio ser humano se matar, né, cara? Tem um filme que tá na Netflix aí, que agora, que até é uma indicação de filme. Tem um roteiro péssimo, tem uma atuação péssima, mas como ideia é sensacional.
A gente só indica filme ruim, cara.
Chama O Círculo, The Circle. Tá na Netflix. Ele é um filme. Você olha pra ele e você não acha que é alienígena, mas é alienígena. Como eu falei, roteiro é péssimo, a atuação é horrível. Mas, cara, a ideia do filme é sensacional. A ideia por trás do filme tem que ver. Quem curte alienígena, invasão alienígena, veja.
Então, aí beleza. Acho que agora eu respondi que eu acho que a gente tem que ficar com o pé atrás, porque alienígena não é sinônimo de bondade e também não é sinônimo de maldade. Provavelmente eles são tão variados quanto seres humanos, ainda mais se a gente vai falando de várias raças que são diferentes entre si. Então,
a gente sempre fala isso também. Eu acho que pra algumas raças aí, tipo, moral e bondade é a concepção humana. Acho que eles não devem nem ter essa noção, cara, eu acho. É que nem a gente, tu anda na rua, tem uma formiga, você pisou na formiga. Você não se acha mal porque você pisou na formiga. Não vai acabar com o seu dia, por
aí
exemplo.
Seria o alien nazista. Aí é outro alien. Aí seria o reptiliano.
Então, isso que eu tô falando é até questionável. Por exemplo, você come carne. Tudo bem que pros veganos você é uma pessoa ruim que você come carne. Mas no senso geral, você não é uma pessoa má porque você tá matando uma vaca pra comer. Então, eu acho que pode ser isso também, né?
Recentemente mudou, acho que é na ONU, se eu não me engano, que é considerado humano. Por exemplo, os direitos humanos não são exclusivos para os seres humanos. Já pararam para pensar nisso?
Verdade.
Pois é.
Atualizou ou vai atualizar, dizendo que os direitos humanos, eles são para todos os seres inteligentes e conscientes. E por quê? Porque direitos humanos, como a gente só conhece o ser humano que tem essas capacidades, que supostamente não sabemos exatamente como explicar, mas sabemos reconhecer, ele serve para qualquer ser do universo que tenha essas capacidades. Independente de ser um ser humano igual a gente ou não. Se eu não me engano, ia mudar ou mudou. Eu estava lendo algo sobre uns 2 anos atrás sobre isso. Justamente por causa disso. Porque, como eu disse, as religiões se calçaram, o outro ali se calçou. E o que é um ser humano? Ah, o que é o direito humano? Se um alienígena chegar aqui, tu pode torturar, como você tá falando sobre a questão da alimentação da vaca, por exemplo. Se o alienígena chegar aqui, furar minha cabeça com um canudo, sugar meu cérebro, ele tá sendo um assassino? Não, porque pra ele não é da minha, não é da mesma raça do que ele pode estar me considerando apenas alimento normal. Só que aí vem essa percepção do que é um ser humano. Ser humano.
O ET de Varginha vem na época errada, então, né?
Então, assim, o que é um ser humano? Ser humano é qualquer ser consciente, com inteligência, tem toda uma descrição do tipo assim que é possível reconhecer como tal, e não necessariamente que nasceu de pai e mãe ser humano terrestre.
Por exemplo, isso valeria. Eu fiz uma brincadeira com o ET de Varginha, mas levando pro lado sério, assim. Isso valeria pra uma criatura de fora, por exemplo? Se fosse capturada sabidamente e fosse torturada.
Talvez se ela soubesse que ela é inteligente, né? Sabendo que ela tem. Que ela sente dor, né? Pode ser.
Exatamente. Quando eu li sobre. Aí que tá o lance. Eu não posso estar aqui falando que isso existe hoje no, na ONU, mas pode ser uma grande besteira. Mas eu lembro que eu já vi sobre isso algumas vezes. E justamente sobre isso. Já se calçando para preservar o trato com seres de outros planetas, que não sejam seres humanos, justamente atribuindo eles o mesmo direito de um ser humano.
Entendi. Eu acho que faz total sentido, cara.
Porque talvez, supondo que governos tenham contato com esses seres de outros planetas de forma secreta, talvez seja aquele toque que os outros governos falaram, catuque aí, muda a tua lei ali da ONU de leve, só pra gente já, né, tá preparando aos pouquinhos, né, assim, aquela influência marota. Por quê? Porque realmente não faz sentido. Se um alien aparecesse aqui, eu desse um tiro na cara do alien, eu não poderia ser preso. Não tanto quanto eu maltratar um cachorro, ou até menos, porque o alien não existe na lei brasileira e na lei mundial. Vou me condenar pelo quê? Matar um inseto, uma criatura que não tem nenhum tipo de enquadramento legal? Não, então você já enquadra criaturas sencientes, inteligentes, com consciência, em toda a lei. Você não pode fazer isso.
Então, entendi.
É uma percepção interessante. Acho que eu não respondi lá a questão que eu até me esqueci agora, sobre história, mas vamos lá.
A do, é, do Dmitry?
O que você acha que mudaria na história, talvez, se descobrissem?
Aí que tá. Se descobrir que existe vida alien em outro planeta, nada. Mudaria absolutamente nada. Talvez as questões religiosas teriam que ser finalmente não só teorizadas, mas fundamentadas nas próprias igrejas, falando pro povo, ó, Deus criou todos nós, inclusive que eles estão lá em Marte.
Teria que ter uma revisão aí, né?
Mas se descobrissem que os aliens nos visitam há milênios, há centenas de anos, há milhares de anos,
eles ensinam, né? Aí sim.
É, aí sim, porque descobrir que tem vida fora da Terra não mudaria nada a história humana. O que mudaria seria se esses aliens já estivessem frequentando aqui. Aí você teria mudança tanto religiosa quanto histórica.
Isso, explicaria a construção de pirâmides, coisa assim, né?
Porque você ia ter que pensar, caraca.
Não, e principalmente se for descoberto que a influência das religiões veio de fora também, né?
Sim, e você vai ter que ver, caramba, calma aí. Então aquele fato, aquele milagre que aconteceu no Japão, que não deixou os mongóis invadirem a ilha do Japão, foi um fato alienígena. Caraca, os caras botaram como se fosse um fato religioso, influenciando a religião do Japão, mas foram os aliens que não queriam que os mongóis invadissem. Fudeu, acabou. A história toda vai ter derretido, você vai criar a crise e tal.
Caos social, né? Caos social.
Nós, seres humanos, temos que confiar em alguma coisa. Nem que seja na religião, nem que seja na ciência, nem que seja no seu ato de não acreditar em nada.
Eu tava falando sobre isso com os Zoucas outro dia. A gente tem mania de ter hábitos religiosos pra qualquer coisa, cara. Tem gente que é religioso com academia. Tem gente que é religioso com futebol, sabe? Então, assim...
Imagina, toda a história humana mudou. Imagina, não, a gente recebeu o DNA alienígena e fudeu mais ainda. A construção humana inteira é uma construção alien, meu irmão. Aí é tiroteio, aí é... incalculável o que aconteceria na história, sabe? Incalculável.
Com certeza.
Tem a igreja do CrossFit também, né?
Igreja do CrossFit.
Ô, Rafael, deixa eu te fazer uma pergunta aqui. Um assunto que tá quente aí já de alguns meses pra cá, né? O que que tu acha dessas recentes revelações aí do governo americano sobre o Tic-Tac? Tudo isso que tá acontecendo agora aí.
Eu acho que isso aí é o início do... O início não, é a continuação do início do processo de alguma coisa. Apesar que também tem aquilo, né? Quando a gente tem 33 anos e desde 10 anos de idade fala que amanhã os aliens vão aparecer e depois de 23 anos não apareceram, a gente vai ficando mais cauteloso sobre quando vai aparecer. Deve ser tipo aquele religioso que todo ano fala que Deus vai voltar e o cara tem 70 anos e Deus não voltou, ele vai ficando meio chateado.
O Hercólobus é isso, né? O Hercólobus tá vindo desde 2006, cara. É o Nibiru.
Nibiru.
Eu nem acho que a mídia... Tem gente que defende no YouTube que a mídia, ela faz um prediction, ela vai programando as pessoas pra ir aceitando as coisas. Eu não acho necessariamente que seja isso, porque estão há 70 anos fazendo filme de Alien. E ninguém precisa fazer predict de programação mental de 70 anos. Isso é bobagem. Porque a maioria das pessoas que viram esse filme há 70 anos atrás já morreram há muito tempo. Então, não sei necessariamente se é isso. Mas eu acho que vai fazendo tipo um playtest. Você vai jogando a informação aqui, vê a galera maluca, joga depois outra, vê a galera menos maluca. Vê a galera de novo e fala, ah, isso aí eu já vi parecido. Vai meio que acostumando, meio que a galera vai aceitando. E daí você vai naturalizando o assunto de uma forma que, ao acontecer, as religiões já estejam mais calçadas, a sociedade como um todo já esteja calçada, porque jogar essas informações sem a estrutura, o que é aquilo? Os senhores do dinheiro do mundo, sejam eles alienígenas ou não, cada um acredita nisso aí se quiser, eles não querem perder o controle do seu mundo. Então, se eles sabem que existem aliens, eles não querem que essa notícia venha de porradão. Eles querem que essa notícia venha de uma forma mais tranquila possível para o cara continuar acordando de manhã, indo para a escola, acordar de manhã e trabalhar e ler no jornal que os aliens foram falar com o presidente dos Estados Unidos e falar, nossa, que legal, eu vou ver o Jornal Nacional quando chegar em casa à noite para saber o que aconteceu. Sabe? Eu acho que... as coisas têm que ser construídas devagar agora. Se tá muito, muito devagar ou não, não sei. Acho que tem momentos por exemplo, na década de 70, de 60 e por aí antes, era muito mais comum os avistamentos. Hoje em dia, ou os aliens começaram a usar disfarces melhores, ou começaram a fazer acordos de não aparecer tanto como antigamente. Então, assim...
É, o negócio que eu sempre falo é o seguinte, a gente evoluiu dos anos 60 pra cá, né? Coisa evoluiu. Imagina que também eles tenham evoluído. Às vezes o disfarce lá, o botãozinho de ficar invisível era pior naquela época, não sei.
É porque a Terra é tipo, pô, digamos que o alien começou a frequentar a Terra nos últimos 100 anos. Digamos que frequentou 2 mil anos atrás, aí ficou meio encostado nessa porra aí, porque não tinha nada acontecendo. Aí, Segunda Guerra Mundial, a galera falou, pô, tá acontecendo uns negócios lá maneiro, bora ver, bora pesquisar. Durante 20, 30 anos eles pesquisam, depois, ó, fica muito interesse. O turismo diminui, as aventuras diminuem. Então você naturalmente tem uma queda. Não quer dizer que os aliens têm que vir pra cá toda hora porque a Terra é maravilhosa, é a melhor coisa do mundo.
Tu não acha que de um ano e meio pra cá tem aumentado consideravelmente esse assunto, cara? Até na mídia, exposição na mídia. E o Zoukas até brinca com isso, que a gente começou o podcast na hora certa. Porque tem tido muito, tá acontecendo muita coisa, cara. Até o número de avistamentos também. Eu não sei se é porque a gente tem consumido mais esse tipo de coisa, né?
Tem dois efeitos. Um efeito, eu já tive esse efeito quando era mais novo, que era, nossa, tá acontecendo muita coisa só porque eu tô pesquisando. Não era necessariamente que eu tinha muita coisa. Tinha muita coisa porque eu tava achando muita coisa, porque eu tava indo atrás de muita coisa. Segundo, gente que tá no podcast, né? Mundo Freak não tanto, porque a gente fala de mais coisa além de ufologia, mas por outro, vocês que estão sempre na ufologia, vocês vão cada vez encontrar mais assunto. Vocês vão encontrar cada vez mais relato, porque o podcast vai crescendo. É, então, assim, mais pessoas vão chegando com o podcast e vão se sentindo à vontade para comentar as coisas. Porque a ufologia, a gente nem tocou no assunto ainda necessariamente, mas é um negócio que cai muito em chacota. As pessoas, imagina, nenhum. Eu até reclamo disso no Mundo Freak, que os cientistas, apesar de serem cientistas, eles são muito fechados para coisas que não são necessariamente de primeira linha, digamos assim. Eles são muito preconceituosos, vamos colocar.
Então, Jacarano, tipo, vamos terminando por aqui. Eu queria agradecer imensamente aí pela participação. O episódio ficou muito maneiro. A gente tem muito ainda para conversar. Muitas teorias malucas, muitos casos bizarros e outros bagulhos sinistros, né?
Isso porque a gente conversou meia hora antes de gravar e já dava um outro episódio, né?
É, só o começo já dava. Aí. Pois é. Então, pô, muito obrigado aí. Obrigado também a toda a equipe do Mundo Freak por ter a capacidade de conseguir segurar um cara bom que nem o Jacaúna, que é, pô, a mente brilhante, louca, mas brilhante, né?
Ó, eu que agradeço pelo convite e é aquilo, eu tava conversando com o Ribas, e o Ribas fica falando que a gente gravou um programa, sei o quê. Aí o Ribas, eu escuto o programa. Aí ele fica meio assim, eu escuto o programa, cara, é claro que eu escuto o programa.
Pior que ele escuta mesmo, cara, pior que ele escuta mesmo.
Aí eu escuto o programa, ele, não, eu escuto não, eu escuto, pô, eu escuto. Não,
inclusive, nas últimas semanas a galera tá maluca no Twitter, né? Acho que você tem acompanhado também, né, Jacaúna?
É porque, assim, eu sou meio relapso de redes sociais. No final do ano passado que eu comecei a incrementar um pouco o Instagram, aí comecei a comentar um pouco mais coisas de podcast no Twitter, porque eu sou meio relapso. Por exemplo, se eu não tivesse adicionado vocês no WhatsApp, eu provavelmente não saberia a cara de vocês até hoje, porque eu simplesmente não vou atrás. Eu não vou. Só tá lá, não me mandou a foto, eu não vou procurar a foto. É muito difícil. Aí eu falei assim, porra, vou participar mais, assim, de podcast que eu escuto, vou marcar de vez em quando pra falar que tá bom e tal. Aí eu faço isso com vocês. Aí fiz isso com vocês, faço isso com alguns outros. Aí a galera, porra, você escuta? Eu também escuto ele, mas é muito bom. Então aparece assim, porque podcast tem que se expor um pouquinho também na rede social pra ganhar alguma relevância e a galera querer nos ouvir, né? Senão, não
sim,
adianta
total.
Se ninguém quiser nos ouvir.
Com certeza. Com certeza.
Pois é. Não, a gente só tá aí porque tem gente ouvindo, né?
Pois é.
Com certeza. Então é isso aí. Valeu, Jacaúna. Brigadão novamente. Entendeu? E bora marcar, hein?
Bora marcar. Bora marcar.
Você, valeu, Jacaúna.
Vocês são gente finíssima, meus caros. Brigadão, valeu pelo carinho, um abraço.
Valeu. Ah, é. Fala do qual é o tweet mesmo aí? Fala qual é o... Pra galera ver você jogando lá.
É, www, né, aquele padrão, twitch.tv/jacafreak.
É isso aí.
Ainda vou ver a regularidade, mas segue lá que daqui a pouco você recebe mensagem.
Com certeza. E também quem não conhece, que tem que conhecer o Mundo Freak, entra lá, que é o www.mundofreak.com.br, pra ouvir mais podcasts com o Jacaúna, certo?
Valeu, Jacaúna.
Valeu, meu
abração,
cara.
Abração, cara.
Abração, até mais.
Você está ouvindo?
Alô, alô, galera do Hangar 18. Aqui quem fala é Flávio Felipe, um grande fã acompanhando aí desde o episódio 1. E sigamos olhando para as estrelas.
Então é isso, Zoucas. Esse foi mais um episódio do Hangar 18, com o nosso grande amigo Jacaúna. A gente pode falar que ainda é nosso grande amigo, né?
Eu acho. Grande amigo Jacaúna.
E assim, foi muito legal. Eu acho que a ideia é trazer ele de novo. A gente tá combinando com ele de gravar falando de algum caso.
Ah, sim.
Pra escolher ainda qual caso e tal, vamos bater um papo com ele.
Foi uma ideia que ele teve que foi bem legal. A gente discutir algum caso com ele um dia desses.
Sim, e aí a gente estuda esse determinado caso. Provavelmente vai ser um caso brasileiro, né? Que a galera pede bastante.
É, com certeza. Tem muitos casos brasileiros bons aí.
Muito.
E é isso aí então, galera. Se você quiser mandar um relato pra gente, como eu sempre falo, não precisa ter necessariamente acontecido com você. Pode ter acontecido com seu pai, sua mãe, seu tio, sua tia. Manda lá pro nosso WhatsApp pelos telefones.
Mais um 647-884-3958 ou...
Mais um 647-830-0422.
É isso aí, manda mensagem pra gente nas redes sociais, lá no Instagram, segue a gente que tá faltando pouco pra rolar o Arrasta Pra Cima.
Falta menos de 100, Ribas.
Menos de 100, olha aí.
Nossa, meu sonho de infância nunca foi, chegou tão perto.
Eu quero ver o que a gente vai botar lá pra arrastar pra cima.
Eu vou fazer um gif meu fazendo assim, arrasta pra cima, pra botar no sticker. Então é isso, galera, valeu, até mais, hein.
Até mais, até o próximo episódio.
E não se esqueça, continue olhando para as estrelas. 2,
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9,
10. Este podcast foi editado pela Hélice Studios.